Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica, e este é o 25º capítulo. Em conexão com o círculo do Magazine, havia uma sociedade dramática. Esta não mantinha uma ligação tão estreita com o periódico quanto a Sociedade Literária Livre. Mas na diretoria estavam as mesmas pessoas que dirigiam esta última. E tão logo cheguei a Berlim, fui também escolhido para integrá-la. A tarefa dessa sociedade era promover a apresentação de peças teatrais, que a princípio não eram apresentadas pelos teatros devido à sua peculiaridade especial e por estarem totalmente excluídas do gosto comum, entre outras causas. Não era tarefa fácil para a diretoria lidar com as muitas tentativas teatrais dos autores incompreendidos. As apresentações sucediam de modo que, para cada caso individual, era formado um elenco de atores que atuavam em vários teatros. Com estes, se realizavam, então, apresentações matutinas em palcos alugados ou cedidos gratuitamente pela diretoria de um teatro. Os artistas se mostravam dispostos a fazer sacrifícios, já que a sociedade, dispondo apenas de recursos limitados, não estava em condições de remunerá-los à altura. Mas nem os atores e nem os diretores de teatro tinham interiormente algo a objetar contra a apresentação de obras que saíam da rotina. Diziam apenas que não se poderia fazer tal coisa perante um público comum das apresentações noturnas, porque todo o teatro seria financeiramente prejudicado com isso. O público ainda não estaria suficientemente maduro para que os teatros servissem simplesmente à arte. A atividade ligada a essa sociedade teatral mostrou-se altamente sintonizada comigo, principalmente a parte relacionada com a encenação das peças. Junto com Otto Erich Hartleben, eu assisti aos ensaios. Nós nos sentíamos como os verdadeiros diretores. Remodelávamos as peças de acordo com o palco. É justamente nessa arte que se evidencia o fato de toda teorização e dogmatização não ajudar em nada quando não decorre do senso artístico vivo, que capta no particular, intuitivamente, o elemento estilístico geral. Evitar toda a regra geral, eis o que se deve pretender de qualquer modo. Tudo o que a pessoa está em condições de ser capaz de fazer nesse domínio deve, no momento, resultar do sentimento estilístico seguro em relação ao gesto, à disposição cênica, e tudo o que se faça em qualquer raciocínio intelectual, deixando-o emanar do sentimento estilístico em ação, exerce um efeito benéfico sobre todos os artistas participantes, ao passo que eles se sentem tolhidos em sua liberdade interior quando a direção vem do intelecto. Em épocas posteriores, não pude deixar de recordar sempre com grande satisfação as experiências que fiz nesse campo. O primeiro drama apresentado dessa maneira foi O Intruso, de Maurice Maeterlinck, trazido para o alemão por Otto Erich Hartleben. Maeterlinck era considerado naquela época entre os esteticistas como o autor dramático capaz de colocar diante da alma do espectador, daquele que capta, pressentindo, o elemento invisível que existe entre os mais banais acontecimentos da vida. Maeterlinck fez um uso tal daquilo que na peça é usualmente chamado de trama, bem como da maneira como transcorre o diálogo, que o elemento a ser pressentido atua como no símbolo. Esse viés simbolizador era o que atraía muito do gosto repelido pelo naturalismo precedente. Todos os que buscavam o espírito, mas sem desejar formas de expressão nas quais um mundo espiritual se manifestasse diretamente, encontravam sua satisfação num simbolismo cuja linguagem não se exprimia de maneira naturalista, e sim tratava de assuntos espirituais de forma místico-pressurosa, indefinidamente vaga. Quanto menos se conseguia dizer claramente o que estava por detrás dos símbolos aludidos, tanto mais extasiados ficavam alguns por causa deles. Eu não me sentia muito à vontade diante dessa tremulação espiritual. No entanto, era estimulante assumir a direção de um drama como O Intruso, pois justamente essa maneira de apresentar símbolos mediante recursos dramatúrgicos apropriados requer em alto grau uma direção justamente orientada desta forma. A isso se me acrescentava a incumbência de introduzir a peça fazendo uma breve alocução, entre parênteses, conférence, explicativa. Esse costume, praticado na França, havia sido adotado também na Alemanha, no caso de alguns dramas. Naturalmente, não no teatro comum, mas justamente em empreendimentos como os da Sociedade Dramática. Isso não acontecia em toda a apresentação dessa sociedade, e sim raramente, quando se achava necessário familiarizar o público com uma intenção artística inédita para ele. A incumbência de fazer essa breve introdução me era prazerosa, pois dava-me a oportunidade de fazer predominar em meu discurso uma disposição anímica que irradiava do espírito para mim próprio, e isso me agradava num ambiente humano que normalmente não dava ouvidos ao espírito. Estar entrosado na vida da arte dramática era, naquele tempo, algo muito importante para mim. Por isso, eu mesmo redigia as críticas teatrais do magazine. De tais críticas, eu também tinha minha especial concepção, de que, no entanto, era muito pouco compreendida. Eu achava desnecessário que um indivíduo emitisse julgamentos sobre uma peça teatral e sua apresentação. Tais julgamentos, da maneira como costumavam ser formulados, deveriam efetivamente ser emitidos pelo próprio público. Quem escreve sobre uma apresentação teatral deveria fazer surgir perante seu leitor, numa pintura artística composta de ideias, quais conexões pictóricas da fantasia estão por detrás da peça. Diante do leitor deveria estar, traduzida em pensamentos artisticamente elaborados, uma reprodução poético-ideativa que fosse como o germe inconsciente do drama a pulsar na alma de seu autor. Pois, para mim, os pensamentos nunca eram algo por meio do qual se pudesse expressar o real de modo abstrato e intelectualista. Eu via como é possível Na formação de pensamentos, haver uma atividade artística tal qual acontece em cores, formas ou recursos de encenação. E essa pequena obra de arte pensamental é o que deveria oferecer quem escreve sobre uma apresentação teatral. O surgimento de algo desse tipo, ao se apresentar uma peça teatral ao público, parecia-me ser uma necessária exigência da vida da arte. A evidência de que o drama é bom, ruim ou medíocre surgirá em função do teor e da postura dessa obra de arte pensamental, pois nela isso não se deixa ocultar, mesmo não sendo dito de modo grosseiramente arbitrário. Uma construção artística inaceitável fica evidente numa apresentação desse tipo, pois apesar de ali estarem contidos pensamentos, eles se mostram carentes de essência quando a obra de arte não resulta da verdadeira fantasia inserida na realidade. Essa colaboração viva com a arte viva era o que eu pretendia ter no magazine. Com isso, deveria ter surgido algo que não deixasse o semanário manifestar-se como uma instância de crítica e julgamento teórico da arte e da vida espiritual. Ele próprio deveria ser um membro dessa vida cultural, dessa arte. Ora, tudo o que se pode fazer pela poesia dramática utilizando a arte de expor pensamentos também é possível em relação à arte dramática. Pode-se evocar na fantasia ideativa o que a direção teatral introduz no cenário. Pode-se acompanhar o ator dessa maneira e não evidenciar o que nele palpita, criticando-o. E sim, expondo isso de maneira positiva. Então, o indivíduo se torna, ao escrever, um coformador na vida artística da época, e não um alienado juiz que seja temido ou digno de pena, quando não desprezado ou odiado. Quando isso é feito em relação a todas as áreas da arte, então uma revista artístico-literária está integrada à vida real. No entanto, com essas coisas se faz sempre a mesma experiência. Quando se procura justificá-las perante redatores profissionais, ou eles não se interessam pelo fato de elas contrariarem seus hábitos de raciocínio, que eles não querem abandonar, ou então escutam e dizem, dois pontos, abre aspas. Sim, isso é correto, mas eu já tenho feito sempre desse modo, fecha aspas. Nem de longe percebem a diferença entre o que as pessoas querem e aquilo que elas, entre aspas, já tem feito sempre. Quem consegue seguir solitariamente seus caminhos espirituais não precisa ser afetado animicamente por nada disso. Quem, no entanto, tem de trabalhar num contexto humano espiritual é profundamente atingido na alma por essas circunstâncias, especialmente quando seu rumo interior está tão firmemente integrado à sua pessoa que esta não consegue desviar dele num ponto essencial. Nem por minhas explanações no magazine, nem pelas que fazia em minhas palestras, eu consegui ficar interiormente satisfeito naquela época. Só que quem as lê hoje, acreditando que eu tivesse querendo defender o materialismo, está completamente enganado. Isso eu nunca quis fazer. Pode-se também concluir isso claramente pelos ensaios e esboços de palestras que escrevi naquela época. Basta colocar lado a lado alguns trechos isolados que soam como materialistas e outros em que falo do espiritual, do eterno. Por exemplo, no artigo Um Poeta Vienense. Ali digo a respeito de Peter Altenberg. Dois pontos, citação. Aquilo que interessa eminentemente a quem se aprofunda na eterna harmonia do universo parece ser-lhe estranho. Das ideias eternas, nenhuma luz consegue penetrar nos olhos de Altenberg. Magazine, de 17 de julho de 1897. Fim da citação. E o fato de essa eterna harmonia do universo não poder ser considerada mecânica e materialista fica nítido em pronunciamentos como os que fiz no ensaio sobre Rudolf Heidenhain, de 6 de novembro de 1897. Citação. Nossa concepção da natureza tem claramente por meta explicar a vida dos organismos, segundo as leis pelas quais devem também ser explicados os fenômenos da natureza inorgânica. Leis mecânicas, físicas e químicas são pesquisadas nos corpos animais e vegetais. O mesmo tipo de leis que regem uma máquina também deve atuar. Só que de forma infinitamente mais complexa e de difícil reconhecimento no organismo. Nada deve ser acrescentado a essas leis para tornar possível o fenômeno que chamamos de vida. A concepção mecanicista dos fenômenos da vida está ganhando cada vez mais terreno, mas jamais poderá satisfazer a quem for capaz de lançar um olhar mais profundo aos processos da natureza. Os cientistas de hoje são muito medrosos em sua atividade pensante. Quando a sabedoria de suas explicações mecanicistas lhes escapa, eles dizem que, abre aspas, para nós o assunto não é explicável, fecha aspas. Uma atividade pensante e corajosa eleva-se a uma interpretação superior, procurando explicar, segundo leis superiores, o que não é de natureza mecânica. Toda a nossa maneira científica de pensar fica para trás em relação à nossa experiência científica. Hoje se elogia muito a mentalidade científica. Diz-se que vivemos na era da ciência. No fundo, porém, essa era das ciências naturais é a mais pobre que cabe à história registrar. Apegar-se aos meros fatos e às explicações mecanicistas é sua característica. A vida jamais será compreendida por essa mentalidade, pois tal compreensão exige uma intelectualidade mais elevada do que a explicação de uma máquina. Fim da citação. Não será absolutamente óbvio que quem fala assim da explicação da vida não pode pensar numa interpretação do espírito no sentido materialista? Contudo, eu digo frequentemente que o espírito emana do seio da natureza. O que se entende aqui por espírito? Tudo o que produz a cultura, partindo do pensar, do sentir e do querer humanos. Falar de um outro espírito teria sido completamente despropositado naquela época, pois ninguém me haveria compreendido se eu houvesse dito, dois pontos, abre aspas. Há aquilo que no ser humano se manifesta como espírito, e também a natureza, subjaz algo que não é nem espírito nem natureza, mas a perfeita unidade de ambos. Fecha aspas. Esta unidade Espírito criador que, ao exercer sua atividade de criação, traz a matéria à existência, e com isso é ao mesmo tempo substância que se apresenta inteiramente como espírito, é captada por uma ideia situada no mais distante possível dos hábitos mentais daquela época. No entanto, teria sido necessário falar de tal ideia caso houvesse intenção de escrever, de, perdão, descrever, em conformidade com a realidade do espírito, os estados primordiais da evolução da Terra e da humanidade e as forças espirituais e materiais atuantes ainda hoje no próprio ser humano, os quais, de um lado, plasmam o corpo deste e, de outro, fazem emanar de si o elemento espiritual vivo, mediante o qual ele cria a cultura. A natureza, porém, deveria ser abordada de modo que nela a arquetípica substância de origem espiritual se revelasse como morta nas leis naturais abstratas. Nada disso pôde ser proporcionado. Só era possível fazer conexões com a experiência científica, mas não com o pensar científico. Nessa experiência havia algo capaz de apresentar a um pensar verdadeiro e permeado pelo espírito, o mundo e o ser humano colocados luminosamente ante a própria alma. Algo no qual pôde ser reencontrado o espírito que havia sido perdido nas confissões religiosas conservadas pela tradição e pela fé. A concepção espiritual da natureza. Eis o que eu queria extrair da experiência natural. Pretendia falar daquilo que se pode ser encontrado no aquém, como o elemento natural espiritualizado, como o elemento essencialmente divino. Pois nas confissões tradicionais, esse elemento divino se transformara num além, porque não se reconhecia o espírito do aquém, separando-o, portanto, do mundo perceptível. Ele havia tornado algo que, para a consciência humana, submergia numa escuridão cada vez maior. Não era a rejeição do divino espiritual, e sim a inserção no mundo, a evocação dele no aquém, que residia nas sentenças como a que consta numa das palestras à Sociedade Literária Livre. Dois pontos, citação. Eu creio que a ciência natural pode devolver-nos a consciência da liberdade na mais bela forma que os homens já a possuíram. Em nossa vida anímica, atuam leis tão naturais quanto as que impulsionam os corpos celestes ao redor do Sol. Porém, essas leis representam algo que é superior a todo o resto da natureza. Esse algo não existe em parte alguma, senão no ser humano. No que emana disso, é que o ser humano é livre. Ele se eleva acima da rígida necessidade das leis inorgânicas e orgânicas. Obedece e segue apenas a si próprio. Entre chaves, essas últimas frases são grifadas apenas aqui, ainda não o eram no magazine. Consultar a edição de 12 de fevereiro de 1898. Fim da citação, fim do 25º capítulo.